primeira e portugueses de segunda. Quem trabalha tem custos acrescidos, tem de comer fora de casa e o Estado não pode continuar a fechar os olhos e os trabalhadores a pagar. Senhoras e senhores deputados, este é o momento da verdade. Vamos ver nas votações quem nesta casa está realmente do lado dos trabalhadores e quem prefere continuar a enganá-los com promessas vãs. O Chega não engana. Trabalhar tem de compensar e quem trabalha tem de ter direito, no mínimo, ao seu subsídio de refeição. Vamos ver com muita atenção como os senhores vão votar este projeto. Disse.
Obrigado. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quem esteja agora a seguir-nos e quem esteja a ouvir este debate e tenha ouvido agora a intervenção da senhora deputada Felicidade Vital, julgará que este ponto foi agendado pelo Chega e que foi o Chega que trouxe este tema a debate. Não foi. Foi marcado pelo Bloco de Esquerda e é ao Bloco de Esquerda que devemos a discussão deste ponto e trazer este assunto à Assembleia da República. Nos últimos 5 anos e meio, o preço da alimentação subiu mais de 30%. Ou seja, pagamos hoje muito mais para algo tão básico e algo tão essencial como comer, do que pagávamos até no período imediatamente anterior à pandemia. Segundo o Eurostat, os portugueses são até mais dos que gastam mais em alimentação na União Europeia. Isto num país com os salários e com os níveis de pobreza que temos. Hoje debatemos o subsídio de refeição, ou subsídio de almoço, como muitas vezes chamamos. Este valor é uma parte muito relevante da economia dos trabalhadores e das suas famílias, mas não para todos. Existe uma desigualdade entre os trabalhadores do setor público, onde ele tem assistência legal e é pago, e os trabalhadores do setor privado, onde não é obrigatório, a não ser que esteja previsto em convenções coletivas e contratos coletivos de trabalho. Por isso este debate de hoje é tão relevante, porque vem corrigir esta desigualdade e nós acompanhamos as iniciativas que pretendem corrigir a desigualdade. E este debate, o LIVRE, traz também uma iniciativa para resolver outra injustiça. O subsídio de refeição foi criado na década de 70 e consolidado em 84, há 41 anos, com a obrigação de ser revisto anualmente por portaria do Governo. Mas apesar desta obrigação legal, apesar destes mais de 40 anos ter havido momentos de especial aperto económico para as famílias, o subsídio de refeição apenas foi atualizado 4 vezes, em 2008, em 2017, em 2022 e em 2023. Ao dia de hoje, os trabalhadores do Estado ganham o valor de 2023, apesar de os anos seguintes não terem sido imunes à inflação, apesar das condições de vida dos trabalhadores do Estado estarem longe de ser ideais, apesar do custo de vida enfrentar desafios importantes, nomeadamente o custo da alimentação e o custo da habitação à cabeça, consumindo mais fatias do que as que podem ser consumidas do orçamento familiar. É curioso que se um cidadão comum, se não cumprir as suas obrigações legais, enfrente consequências diversas e que o Governo, melhor dizendo, os vários governos, incumpram a lei a que estão sujeitos como qualquer pessoa individual ou coletiva. E é assim com um subsídio com este perfil. Em 41 anos devia ter sido atualizado 41 vezes, mas o que aconteceu é que foi atualizado 4 vezes, ou seja, menos 37 vezes do que devia ser. Neste contexto, falar em atualização, na verdade, é otimista. As suas longas estagnações representam não apenas uma perda do poder de compra dos trabalhadores do Estado, mas também um desrespeito pelo princípio de que o trabalho deve garantir condições de vida dignas. O Estado, enquanto o maior empregador do país, deve ser o primeiro a dar o exemplo, reconhecendo que a valorização dos trabalhadores é também investimento na qualidade dos serviços públicos, que estão sempre na mira de ataques e de reduções, apesar de assegurarem tarefas absolutamente essenciais à nossa sociedade e a todos nós. E por isso o LIVRE propõe que se recomenda ao Governo um aumento do subsídio de refeição aos trabalhadores do Estado a partir de 2026 para pelo menos 11 euros. Ao corrigirmos uma falha que se arrasta desde 84, mostramos que compreendemos a realidade dos nossos trabalhadores, que valorizamos o serviço que prestam diariamente ao país. Mais do que um simples desajuste, trata-se de recuperar décadas de poder de compra perdido e de afirmar que o trabalho público merece respeito e condições dignas. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate está cheio de pontos surreais. Nós estamos a discutir o subsídio de refeição já fora da hora de refeição, que ainda não tivemos a oportunidade de desfrutar. Estamos a discutir um agendamento feito por uma senhora deputada que continua a ter direito ao seu subsídio de refeição, apesar de estar fora. Não sei se dá para jeans o subsídio de refeição ou não, mas que está num registro que certamente é diferente daquele dos outros que aqui estão, e que seja claro, eu estou no meu tempo, portanto posso usá-lo como quiser. Não está a fazer missão humanitária nenhuma, está a fazer política, está no seu direito, com certeza cada um julgará por si. Agora, fazermos aqui quase um agradecimento, só faltava agora agradecermos à senhora deputada Mariana Mortágua por estar no Mediterrâneo, beijinhos, ainda lhe estávamos a dizer que era uma missão humanitária. Ó, senhores deputados, isso para esse peditório, desculpem, mas não damos. Mais surreal é de estarmos a discutir aqui uma lógica de relação entre as pessoas e o trabalho, que é uma relação preconceituosa, que infelizmente em Portugal junta o pior do Estado Novo com o pior do PREC, que é a ideia sempre que tem de haver um paizinho que nos diz aquilo que é melhor para nós. E, portanto, mesmo nas empresas, pasme-se, tem de ser o Estado a pôr na lei se a maneira como um trabalhador e o seu empregador se relacionam é no estabelecimento daquilo que é normal, que é uma justa retribuição. E, portanto, dentro da justa retribuição, a pessoa recebe e faz o que quiser. Almoça, janta, compra o que quiser. Não é a empresa que diz, não, esta parte é subsídio de refeição. E depois dizem-me assim, mas isso não tem importância nenhuma porque a pessoa é que faz na mesma. Não é verdade. É que o subsídio de refeição não desconta, por exemplo, para a Segurança Social. E, portanto, se uma determinada verba, em vez de ser retribuição, for subsídio de refeição, nós não estamos a beneficiar o trabalhador, nós estamos a prejudicar o trabalhador na sua proteção social, porque obviamente estamos a reduzir a parte do seu rendimento que é quantificada para mais tarde vir a receber a sua pensão. E, portanto, isto pode ter alguma atratividade, porque dá a entender às pessoas que vão receber mais. Não, senhores deputados, e todos os que nos estiverem a ouvir, ninguém vai receber mais se for obrigatório pagar subsídio de refeição no privado. Vão receber o mesmo, vão descontar menos e vão estar menos protegidos em termos de pensão no futuro. Mas não é por isso que nós somos contra. Nós somos contra porque acreditamos na liberdade da relação entre um trabalhador e um empregador, no estabelecimento das regras pelas quais essa remuneração deve ser prestada, e não acreditamos em paizinhos que nos dizem a que horas é que nós temos de comer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O subsídio de refeição não pode continuar a ser tratado como uma benesse opcional. É uma necessidade básica de quem trabalha e deve ser consagrado como um direito efetivo no Código do Trabalho. Num tempo em que os custos de vida disparam e os salários não acompanham, garantir o subsídio de refeição é uma questão de justiça elementar. Não se trata de um luxo, trata-se acima de tudo de dignidade para milhões de trabalhadores. Este Parlamento não pode continuar a virar as costas a quem todos os dias sustenta a nossa economia. Aprovar este diploma é dar um passo firme na defesa de quem diariamente trabalha por este país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos hoje a discutir um conjunto de iniciativas que têm em comum a intenção de legislar sobre o subsídio de refeição, tornando-o num direito universal e obrigatório. Para a Iniciativa Liberal, esta abordagem parte de um erro de base, que é querer compensar os trabalhadores porque os seus salários são baixos, quando o que realmente importa seria garantir que esses trabalhadores levam mais dinheiro para casa e, portanto, se o objetivo é aumentar o rendimento líquido dos trabalhadores, convinha dizer a verdade. A forma mais eficaz não é com subsídios, é com menos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Bem. Senhores deputados, Portugal é dos países da Europa. Portugal é dos países da Europa com maior carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. É esse o verdadeiro problema. E não é a ausência de subsídios de refeição que prejudica os trabalhadores. É o facto de todos os dias lhes ser retirada, via impostos e contribuições, uma parte excessiva do salário que recebem. E, senhores deputados da esquerda, é com reduções de impostos que deviam estar preocupados. Mas sobre isso já sabemos que são todos contra. Sobre o tema de hoje em concreto. Sobre o tema de hoje em concreto, dizer ainda que ao criarmos uma obrigação sobre o subsídio de refeição, não estamos a resolver nenhum problema estrutural. Estamos a interferir na política remuneratória das empresas, a aumentar a rigidez das relações laborais e a retirar espaço de negociação entre trabalhadores e empregadores. E já aqui foi dito, porque na realidade, ao criarmos subsídios de refeições e estas obrigações, estamos a prejudicar os próprios trabalhadores nas suas contribuições sociais e nos seus apoios sociais futuros, porque o subsídio de refeição não desconta para a segurança social. E, portanto, a Iniciativa Liberal acredita que o caminho é outro. Portanto, fazer crescer a economia, reduzir impostos sobre o trabalho para aumentar os rendimentos disponíveis e dar liberdade às partes para, em negociação, decidirem se a compensação mais justa inclui subsídios de refeição, inclui outros tipos de subsídios, inclui outro tipo de benefícios sociais ou simplesmente inclui salários mais altos. E, portanto, se queremos verdadeiramente melhorar a vida de todos os trabalhadores, não podemos continuar a trocar a flexibilidade por rigidez nem medidas estruturais por remendos. E, portanto, a solução é muito clara, mais rendimento no bolso de quem trabalha e mais liberdade para escolher como é que esse rendimento é pago.
Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, PSD, para uma intervenção, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo português apresentou no passado mês de julho o anteprojeto para a revisão do Código do Trabalho. Um trabalho ambicioso de quem faz o que é preciso ser feito pelo país, pelas pessoas, pelo crescimento económico e pela valorização das instituições. Um anteprojeto que é uma base de trabalho com uma linha mestra que provém do programa do 25º Governo, assente em 10 eixos prioritários, que orientam a sua ação nas diversas áreas de governação, um dos quais é tornar Portugal um país mais justo e solidário, que combate as desigualdades sociais e territoriais, que protege os mais vulneráveis, que garante a qualidade dos serviços públicos, que promove a coesão social e a participação cívica, mas também promove a criação de riqueza, o aumento do rendimento dos trabalhadores, o crescimento da produtividade e da competitividade dos empregadores. Para tal, a revisão da legislação laboral é central para alcançar os objetivos que este Governo se propôs, devidamente validados pelo povo português e por este Parlamento. O Governo, cumprindo aquilo que é um verdadeiro processo negocial, dando cumprimento ao acordo tripartido sobre a valorização salarial e crescimento económico 2025-2028, nomeadamente o compromisso assumido no seu ponto 5º relativo à dinamização da concertação social no âmbito das matérias ali constantes, a saber, a segurança e saúde no trabalho, a formação profissional e a legislação laboral, procede a alterações de vários diplomas legais em matéria laboral e assegura o cumprimento das obrigações decorrentes do direito da União Europeia, nomeadamente com a transposição de 2 diretivas, a relativa a salários mínimos adequados na União Europeia e a referente à melhoria das condições de trabalho das plataformas digitais. O trabalho que está agora a ser desenvolvido entre os parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social, que senta à mesa o Governo e os trabalhadores e os empregadores, é essencial para que o diploma a aprovar pelo Governo seja enviado a este Parlamento. Conte com a prévia discussão dos parceiros, tão ampla quanto possível, e o acordo nas matérias a que haja lugar. É desde logo por esta equação, tão importante quanto complexa, que não podemos aceitar que, encontrando-se um processo desta magnitude em curso e em discussão, venha à cena o comportamento dos partidos mais pequenos e que não fazem parte daqueles que demonstram o sentido de responsabilidade ao governar o país, ao ignorarem por completo o debate na Comissão Permanente de Concertação Social com trabalhadores e empregadores. Apresentando estas iniciativas à discussão e votação sem noção das necessidades de estabilidade e de seguir as várias fases de um processo negocial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, era esperado que o Chega, como o maior partido da oposição, também já tivesse este pensamento em linha de conta, mas aparentemente o mesmo não aconteceu.